Thank you, choir.
Obrigado ao coro pela bênção que são para nós que adoramos ouvir e escutar. Ao longo dos anos tenho tido a sagrada oportunidade de conhecer muitas pessoas cujo sofrimento parece penetrar-nos nos recônditos da alma. Neste momento, ouvi os meus amados irmãos e irmãs e angustiei-me com eles por causa dos seus fardos. Ponderei sobre o que lhes dizer, e é-me difícil saber como as consolar e dar-lhes o alento que necessitam nas suas provações. Frequentemente o seu sofrimento é causado por algo que parece ser um ponto final. Alguns veem-se perante o fim de um terno relacionamento, como a morte de um ente querido ou o afastamento de um membro da família. Outros sentem que chegaram ao fim da esperança, a esperança de se casar, ou de ter filhos, ou até de vencer uma doença. Outros podem estar perante o fim da sua fé, quando as vozes desestabilizadoras e desorientadoras do mundo os tentam a questionar, ou até a abandonar o que antes sabiam que era verdade. Mais cedo ou mais tarde, acredito que todos passamos por momentos em que a própria essência do nosso mundo se desfaz, deixando-nos sós, frustrados e sem rumo. Isto pode acontecer com qualquer um. Ninguém é imune. A situação de cada um é diferente e os detalhes de cada vida são únicos. No entanto, descobri que existe algo que afasta a amargura que pode vir a fazer parte da nossa vida. Há uma coisa que podemos fazer para tornar a vida mais agradável, até mais leve e alegre e até gloriosa. Podemos ser gratos. Isto pode parecer contrário à sabedoria do mundo. Sugerir que alguém que se sinta sobrecarregado pela tristeza deva agradecer a Deus. Mas aqueles que põem de lado o jarro da amargura e erguem a taça da gratidão podem encontrar uma purificadora bebida de cura, paz e compreensão. Como discípulos de Cristo, recebemos o mandamento de agradecer ao Senhor, o nosso Deus, em todas as coisas. Cantar ao Senhor em ação de graças. E ter o nosso coração cheio de agradecimentos a Deus. Porque é que Deus nos ordena a ser gratos? Todos os seus mandamentos são dados para nos abençoar. Os mandamentos são oportunidades de exercer o nosso arbítrio e receber bênçãos. O nosso terno Pai Celestial sabe que a decisão de desenvolver um espírito de gratidão proporciona-nos verdadeira alegria e grande felicidade. Mas alguns poderão dizer, pelo que devo ser grato? Porque é que devo ser grato se o meu mundo está a desmoronar-se à minha volta? Talvez concentrarmos-nos nas coisas pelas quais somos gratos seja a abordagem errada. É difícil desenvolvermos um espírito de gratidão se a nossa gratidão for apenas proporcional ao número de bênçãos que podemos contar. É verdade. É importante contar as nossas bênçãos. Até frequentemente. E todos os que o tentaram fazer sabem que elas são muitas. Mas não acredito que o Senhor espere que sejamos menos gratos nas alturas de provação do que nos momentos de abundância e tranquilidade. Na verdade, a maioria das referências nas Escrituras não fala de gratidão por coisas, mas sugerem um espírito ou atitude de gratidão. É fácil ser-se grato por coisas, quando a vida parece estar a correr a nosso favor. Mas e naqueles momentos em que as coisas que desejamos parecem estar fora do nosso alcance? Posso sugerir que vejamos a gratidão como uma disposição, um modo de estar, um modo de vida, independente da nossa situação atual? Por outras palavras, sugiro que, em vez de sermos gratos por coisas, devemos concentrar-nos em sermos gratos nas nossas circunstâncias, sejam elas quais forem. Há uma velha história de um empregado de mesa que perguntou ao cliente se ele tinha gostado da refeição. O cliente respondeu que estava tudo muito bom, mas teria sido ainda melhor se lhe tivessem servido mais pão. No dia seguinte, quando o homem voltou, o empregado de mesa duplicou a quantidade de pão, dando-lhe 4 fatias em vez de 2. Mas ainda assim, o homem não ficou contente. No dia seguinte, o empregado de mesa duplicou novamente o pão, mas ainda sem sucesso. No quarto dia, o empregado de mesa estava determinado a que o homem ficasse satisfeito. Ele agarrou num pão de 3 metros de comprimento, partiu ao meio e, com um sorriso, serviu-o ao cliente. O empregado de mesa mal conseguia esperar para ver qual seria a reação do homem. Depois da refeição, o homem olhou para o empregado de mesa e disse: "Muito bom, como sempre, mas você voltou a servir-me apenas 2 fatias de pão." Meus queridos irmãos e irmãs, a escolha é nossa. Podemos decidir limitar a nossa gratidão com base nas bênçãos que achamos que nos faltam, ou podemos decidir ser como Nefi, cujo coração agradecido jamais nunca fraquejou. Quando os seus irmãos o amarraram ao navio que ele havia construído para levá-los à terra prometida, os seus calcanhares e pulsos estavam tão feridos, de tal forma que estavam muito inchados e doloridos, e uma violenta tempestade ameaçava afundá-los para as profundezas do mar. Não obstante, disse Nefi: "Voltei-me para Deus e louvei-o todo o dia, e não murmurei contra o Senhor por causa das minhas aflições." Podemos decidir ser como Jó, que parecia ter tudo, mas depois tudo perdeu. Apesar disso, Jó respondeu: "Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Podemos decidir ser como os pioneiros mórmons, que mantiveram um espírito de gratidão durante a sua lenta e dolorosa jornada até ao Grande Lago Salgado, chegando até a cantar e a dançar e a gloriar-se na bondade de Deus. Muitos de nós ter-nos-íamos sentido inclinados a isolar-nos, a reclamar e a angustiar-nos com as dificuldades da jornada. Podemos decidir ser como o profeta Joseph Smith, que, quando estava preso em condições miseráveis na cadeia de Liberty, escreveu estas inspiradas palavras: "Amados irmãos, façamos alegremente todas as coisas que estiverem ao nosso alcance e depois aguardemos com extrema segurança para ver a salvação de Deus e a revelação do seu braço." Podemos decidir, escolher ser gratos, não importa o que venha a acontecer. Este tipo de gratidão transcende tudo o que possa estar a acontecer à nossa volta. Sobrepuja o desânimo, a frustração e o desespero. Floresce com tanta beleza na paisagem gelada de inverno como no agradável calor do verão. Quando somos gratos a Deus nas nossas circunstâncias, podemos experimentar uma doce paz mesmo no meio das tribulações. Mesmo na aflição, podemos elevar o nosso coração em louvor. Na dor, podemos gloriar-nos na expiação de Cristo. No frio da amarga tristeza, podemos sentir a proximidade e o calor do abraço dos céus. Às vezes pensamos que ser gratos é algo que fazemos depois dos nossos problemas serem resolvidos. Mas esta é uma perspectiva terrivelmente limitada. Perdemos muito na vida por esperarmos ver o arco-íris antes de agradecermos a Deus pela chuva. Ser gratos nos momentos de aflição não significa que estejamos contentes com as nossas circunstâncias. Significa, sim, que com os olhos da fé, olhamos para além das nossas dificuldades atuais. Esta não é uma gratidão dos lábios, mas da alma. É uma gratidão que cura o coração e expande a nossa mente. Ser gratos nas nossas circunstâncias é um ato de fé em Deus. Exige que confiemos em Deus e esperemos por coisas que talvez não estejamos, não vejamos, mas que são verdadeiras. Ao sermos gratos, seguimos o exemplo do nosso amado Salvador, que disse: não se faça a minha vontade, mas a tua. É verdade, a verdadeira gratidão é uma expressão de esperança e testemunho. Advém do reconhecimento de que nem sempre compreendemos as provações da vida, mas confiamos que um dia vamos compreendê-las. Em qualquer circunstância, o nosso senso, nosso sentido de gratidão é nutrido pelas muitas e gratas e sagradas verdades que já conhecemos, que o nosso Pai ofereceu o grande plano de felicidade aos seus filhos, que graças à expiação do seu Filho Jesus Cristo podemos viver para sempre com os nossos entes queridos, que no fim teremos um corpo glorioso, perfeito e imortal, livre de doenças e deficiências, e que as nossas lágrimas de tristeza e perda serão substituídas por uma abundância de felicidade e alegria, boa medida, recalcada, sacudida e a transbordar. Deve ter sido este tipo de testemunho que transformou os apóstolos do Salvador, que antes eram homens cheios de temores, de medos e dúvidas, em felizes mensageiros do Mestre. Nas horas que se seguiram à sua crucificação, eles estavam a ser consumidos pelo desespero e pela dor, incapazes de compreender o que acabara de acontecer. Mas um acontecimento mudou tudo isto. O Senhor apareceu-lhes e declarou: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Quando os apóstolos reconheceram o Cristo ressuscitado, quando experimentaram aquela gloriosa ressurreição do seu amado Salvador, eles tornaram-se em homens diferentes. Nada podia impedi-los de cumprir com a sua missão. Eles aceitaram com coragem e determinação a tortura, a humilhação e até a morte que resultou do seu testemunho. Não foram impedidos de louvar e de servir o seu Senhor. Mudaram a vida de pessoas por onde quer que andaram. Mudaram o mundo. Não temos de ver o Salvador como os apóstolos viram, para passar por esta mesma transformação. O nosso testemunho de Cristo, que vem do Espírito Santo, pode ajudar-nos a ver para além dos decepcionantes finais da mortalidade e a discernir o futuro brilhante que o Redentor do mundo preparou. À luz do que sabemos sobre o nosso destino eterno, é de admirar que sempre que nos deparamos com os amargos finais da vida, eles pareçam-nos inaceitáveis. Parece haver algo dentro de nós que resiste a estes finais. Porquê é que isto acontece? Porque somos feitos da matéria da eternidade. Somos seres eternos, filhos do Deus Todo-Poderoso, cujo nome é infinito e que nos promete bênçãos eternas e incontáveis. Os finais não são o nosso destino. Quanto mais aprendemos sobre o Evangelho de Jesus Cristo, mais nos damos conta, mais percebemos de que os finais aqui na mortalidade não são finais, de modo algum. São meras pausas. Pausas temporárias que um dia parecerão pequenas em comparação com a alegria eterna que está reservada para os fiéis. O quão grato sou ao meu Pai Celestial, porque no seu plano não há verdadeiros finais, apenas eternos inícios. Aqueles Irmãos e irmãs, não temos nós motivo para nos enchermos de gratidão, sejam quais forem as circunstâncias em que nos encontremos? Temos de nós de ter um maior motivo para ter o nosso coração cheio de gratidão a Deus? Não temos, portanto, motivo para nos regozijar? Seremos tão abençoados se recebermos a obra, se reconhecermos a obra da mão de Deus no maravilhoso tapete da vida. A gratidão ao nosso Pai Celestial amplia a nossa percepção e torna mais clara a nossa visão. Inspira humildade e promove empatia pelo nosso semelhante e por todas as criações de Deus. A gratidão é um grande catalisador de todos os atributos cristãos. Um coração grato é a fonte de todas as virtudes. O Senhor prometeu-nos, e aquele que receber todas as coisas com gratidão será glorificado, e as coisas desta terra serão acrescentadas. Que vivamos a render graças diariamente, especialmente nos finais aparentemente inexplicáveis, que fazem parte da mortalidade. Façamos com que a nossa alma cresça em gratidão ao nosso misericordioso Pai Celestial, que ergamos sempre e constantemente a voz e demonstremos por palavras e atos a nossa gratidão ao nosso Pai Celestial e ao seu amado Filho, Jesus Cristo. Por isto eu oro e deixo-vos o meu testemunho e bênção no nome sagrado do nosso Mestre, Jesus Cristo. Amém.